Senhoras e senhores, esse é o podcast mais pedido de todos. Eu vou falar porque, deixa eu fechar a porta aqui. Eu poderia ter fechado a porta antes, né? Meio burro como eu gravo, né, Emily? Eu gravo de uma forma meio burra. Eu comecei a apertar o botão do REC e aí eu fui fechar a porta depois e falei no podcast, vou lá fechar a porta. Eu poderia ter feito o seguinte.
Encontrado, né?
Não, fechado a porta.
Exatamente.
E agora começa. Não, eu sou... Foda-se, vamos gravar. E tal. Por que a Emily tá aqui? Porque a Emily é a nova humorista do Brasil.
Não sou nova nada, não.
Tá, deixa eu falar porque esse é o episódio mais requisitado. Porque esse episódio, cara, ele fala sobre um surrealismo, sobre um momento bizarro, sobre tudo que... Cara, eu acho que esse é o episódio de resumo de absolutamente tudo que a gente já falou aqui anteriormente. Todos os episódios, eles viram esse episódio. É tipo um megazord dos episódios. Não sei se hoje eu vou ser engraçado. Não sei, eu quero desabafar. Bom, como o título diz, eu fiz um show num drive-in. Eu voltei pra 1945, né? Eu fui pros Flintstones, no show de drive-in que eles faziam, aquela coisa toda, que eles assistiam, né? Cinema drive-in. Só que com recursos de 2020, porque eu queria um show totalmente tecnológico e inovador, né? Eu acho essa palavra muito presunça, eu inovei. Mas é um show inovador, até porque ele foi o único que foi feito até então. Então se eu pegasse uma folha e ficasse tacando na testa, ele já seria inovador, porque ninguém nunca fez antes. Mas é muito bizarro e muito louco o que a gente viveu, cara. Muito, 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 eu vou, assim, acho que vocês entenderem que é a Emily, que não é do rolê, a Emily é outra coisa, a Emily faz Excel foda. Emily, o que você achou de ontem, quando a gente subiu naquele palco e você que me acompanha há 15 anos de carreira, fala.
Foi surreal, foi demais, putz, teria experiência diferente, louca, legal.
Tá, esse é o resumo de Emily. Eu vou contar o que aconteceu, vamos lá. Por que que resume tudo que eu fiz nos últimos episódios? Porque basicamente quem escutou meus últimos episódios, meus primeiros episódios, episódio 20, 12, 13, 15, vai entender que a minha mente, ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho anseios, eu tenho vontades, eu tenho minhas ambições, eu tenho minhas expectativas. Ao mesmo tempo, eu tenho meus boicotes, minhas procrastinações, meus medos, essa coisa, essa mente meio disruptiva, né? O tempo todo, né? Se eu fico ouvindo muito a minha mente, cara, eu piro. Aí, às vezes, eu preciso me alienar. E eu acho que eu tive alguns anos da minha vida que eu estava ouvindo muito minha mente. Teve outros anos que eu estava mais alienado. Não acho que nenhum nem outro estão certos. Porque, por exemplo, quando eu fiquei muito focado na alienação, foi o momento mais chato da minha vida, porque eu fiquei muito preocupado com internet, né? Internet pira você, o Twitter, né? Você não pensa, não raciocina, você só tá lendo, executando. Inclusive, tem até uma teoria que é muito bom para governo, para sociedade manipuladora em geral, que você fique viciado na merda da internet, que é o vício mais fácil de você ter. Mas cigarro, você tem um puta trampo pra fazer o cara se viciar em cigarro, cerveja, droga. Agora, internet, cara, é acesso de criança. Você tá ali, você não dá uma criança, um cigarro na criança. Agora, internet tá ali, ó. Tá internet na tua cara. E você fica, pô, você se aliena, você vai pro outro caminho, você se perde todo. Quando você vê, você tá 4 horas vendo um TikTok. Você tá, sabe, eu tô 3 horas brigando com Álvaro Skate. Você tá alienado, você não tá pensando, puta, minha mãe, meu pai, minha família, né? E ao mesmo tempo, tem um lado meu que também não quer ficar 100% presente na minha mente, que senão você vira um deprimido. Acho que o cara que pensa muito, ele se deprime, né? Ele entra muito profundamente, né, nas suas questões e tal. Então você tem que ter um contraponto, né? E até então a gente não estava vivendo isso. Para quem está ouvindo isso em 2090, estamos vivendo nesse exato momento uma quarentena ainda, né? Esse caso do coronavírus foi um caso foda. 3 meses de pessoas dentro de casa, quem pôde, né, no caso, teve gente que precisou trabalhar, precisou fazer suas coisas. Não tô falando do bosta que foi festejar e viva a vida e enfiou cloroquina, não tô falando desse cara. Tô falando de pessoas que, porra, né, enfim, tiveram que trabalhar, abrir iFood, o cara foi entregar pizza, enfim. Essa galera, velho, tava... Todo mundo, né? Nós todos, estamos muito desesperados porque a gente conseguiu resolver uma questão de saúde, muitos, né, de nós, mas a sanidade mental estava indo pro vinagre. A gente não tá querendo. A gente não tá querendo viver isso. A gente não tá querendo ficar ou alienado 100% no Twitter ou ficar 100% pensando só no nosso âmago. Então, tava numa situação complicada. E ao mesmo tempo eu tava vivendo isso, que eu falei, caralho, e aí, como é que eu faço? O que, que eu faço da minha vida? Primeiro mês que teve a porra do coronavírus, lá pra março, abril, a primeira coisa que você vê, não, vamos cortar gastos, vamos demitir, vamos tirar as pessoas, funcionário não trabalha, chega de gente, você agora fudeu, aí você fica meio desesperado. Só que eu falei, cara, eu tenho um compromisso comigo. Eu falei, eu não vou demitir nem diminuir o salário de ninguém. Não vou diminuir salário, nem demitir ninguém. Cara, foi meu compromisso, eu botei isso na minha cabeça. Eu tenho uma equipe que eu amo, eu adoro trabalhar com esses caras são muito fodas, eu não vou demitir, cara. Mas Maurício, 95% da tua renda é do teatro, o caralho é 4, como é que você vai fazer? Eu falei, mano, eu vou dar meu jeito. Vou dar meu jeito, cara, vou dar meu jeito. O máximo que pode acontecer é 3 meses eu olhar e reavaliar as questões e me adaptar. E aí, beleza. E aí, porra, teve gente que não trabalhou, mas ganhou, né? Porque, porra, eu preciso manter o cara, não vou fazer o cara... Ah, te vira aí, eu posso. Teve gente, empresário, que não pôde. Porra, infelizmente, né? É uma escolha, mas eu pude. Graças a Deus eu tenho uma condição que me possibilitou isso. E aí eu consegui, cara, 3 meses, aquela coisa toda, uma loucura, loucura. E aí eu comecei, velho, a escrever coisa pra caralho. Aí a Anitta me chamou pra fazer um programa. Aliás, vai no YouTube, eu tô fazendo uma série de bastidores muito engraçados sobre como é que foi o programa da Anitta, as coisas, as merdas que deu no Webbullying. Só tô fazendo bastidores, tá bem engraçado, tá rolando bem. Achei um conteúdo maneiro. Aí eu tô lá fazendo, não sei o que, não sei o que lá. Aí a Anitta me chamou pra fazer um programa. Aí a Tatá me chamou pra escrever o Lady Night nesse período. Aí um filme meu tá emplacando. Aí outra coisa, não sei o que lá. Aí de repente tem um cara chamado Márcio Flores, que eu preciso falar e dedicar esse episódio a esse cara, que é o diretor de marketing do Allianz. Mano, parece que é Deus, sei lá o que acontece. Não sei quem você acredita. Ele me ligou e falou, Maurício, a gente é do Allianz Parque. E a gente queria chamar você pra fazer umas lives aqui dentro. Você topa? Isso foi primeiro... Foi o quê? Primeiros 10 dias, né, Emily, da quarentena? Foi no começo. Porque ele falou... Ó, a cabeça desse cara, mano. Ele falou assim, ó... A gente tá com um problema que é o seguinte... A galera que trabalhava no Allianz... Ganhava dinheiro montando o palco do Coldplay. Acabou, esses caras não estão trabalhando. Eles estão muito na merda. E a gente queria fazer uma live... Sei lá, a gente já tem o Felipe Melo... Pra fazer acontecer um momento aqui, tipo, doação. Não tava nem tendo live do Gustavo Lima pra ter doação. Tava ali naquela, ainda começo de pandemia, ele já tava meio visionário, assim, vai dar merda. Falei, claro, Márcio, vamos fazer essa porra acontecer. Aí eu encontrei com ele, a gente foi lá no Allianz, e eu até tava preocupado, puta, a galera vai encher o saco. Só que a gente fez uma parada, eu e o Felipe Melo, deu, sei lá, 5 mil pessoas... Conseguimos arrecadar uma graninha lá. Nada muito grande. Aí o Márcio estava até... Não estava decepcionado, mas é muito do caralho você ver que é o cara que é diretor de marketing de uma empresa. É o cara que estava fechando e de repente ele estava produzindo. Ele não é produtor, entendeu? O cara não é produtor. O cara é diretor de marketing. Ele é o cara que fica ali, liga, fecha o valor. O cara que faz conta. Esse é o cara que tem as ideias inovas. Geralmente é um cara mais... O diretor de marketing é um cara que está muito preocupado com a comunicação, como que vai ser, como que vai chamar atenção. E não um cara fazendo o que ele estava fazendo. Ele é o cara que estava ali, mano. Quase segurando uma câmera para me filmar. Aí a gente conseguiu arrecadar uma grana, eu vi que ele tava meio assim, eu falei, cara, vou tentar a Anitta, mano, o céu é o limite pra mim. Eu liguei pra Anitta e falei, Anitta, a gente tá fazendo, a causa é boa, a causa tal, tal, tal. A Anitta falou, topo. Aí eu fiz com a Anitta, explodi. Eu explodi na quarentena por causa dessa entrevista que eu fiz com a Anitta. Isso foi antes de eu ser chamado pro Multishow. Explodi, mano. Mas foi. Saiu no Nelson Rubens, na porra toda. Porque, mano, fiz uma hora de live com a Anitta onde eu pergunto absolutamente tudo. E ela responde absolutamente tudo. Então essa merda viralizou. Viralizou tanto que 3 meses depois a Ludmilla, na treta com a Anitta, usou um trecho. Fez um puta barulho. Aí o Márcio olhou e falou: caralho, a porra aconteceu. E ali ele olhou pra mim e a gente teve uma conexão muito forte, cara, porque esse cara é muito à frente. Ele olhou pra mim e falou: velho, você toparia fazer show em drive-in se a gente fizesse aqui no Allianz? Eu falei: puta, Márcio, será que rola? Ele falou: puta, não, pensei em botar os carros aqui e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei: Márcio, puta, toparia, cara, eu entro com você em que você precisar. Sabe por quê? Eu preciso falar mais uma vez do Márcio. Maluco, eu vi esse cara. Tipo, a entrevista com a Anitta era às 7 da noite. 3 da tarde, tá o cara meio desesperado, assim, do tipo, e aí, cara, como é que a gente vai fazer? Como que, sabe, com cabo, com uma equipe reduzidaça, tentando, porra, montar uma live dentro do Allianz, mano. A live vai no YouTube, procura Anitta, Maurício Meirelles, você vai encontrar essa entrevista. Ou no canal do Allianz Parque, mas só assim, dentro do Allianz, maluco, o Allianz... Era muito engraçado que pessoas mandando mensagem assim: cara, o Allianz tá ligado pra quê? Cara, é muito engraçado você, isso eu preciso falar, esse é um adendo. Eu vou chegar no assunto, mas é o nosso podcast. É muito engraçado que tem um cara que tem a chave do Allianz Parque. É um cara, tem um cara que tem a chave. Puta, depois, tipo, depois tranca lá, hein, sabe? É o Allianz Parque, caralho. Tipo, o U2 tá lá dentro, sabe assim? Tem um cara que tem a chave... É muito engraçado quando você pega do macro e vai pro micro, assim. Quando você vai trabalhar com 6 caras dentro do Allianz Parque, tem um cara que ele falava: você fecha hoje? Fecha. E amanhã? Quem abre? Amanhã eu li, mantém a chave do Allianz Parque. Eu tava nesse rolê. Tipo um estacionamento, tipo uma garagem. Era o Allianz Parque, o maior estádio do mundo. Enfim. E aí... O que foi, Emily? Deu merda? Apagou, aí me fez Aí, meu Deus, de tipo, apaguei um arquivo. Aí, beleza. Aí, fiz o evento, a porra toda, bombou. Ele falou: você toparia fazer o drive-in? Eu falei: porra, toparia e tal. E aí tivemos um problema, que eu vou contar qual foi. Eu tava fazendo muita coisa tal, tentando resolver minha vida. Ele me liga um dia, o Márcio, depois de, sei lá, 1 mês, 2 meses e meio. Mal, tudo bem? Porra, Márcio, beleza. Vamos fazer aquele drive-in lá? Eu falei: puta, vamos, né? Vamos fazer. Confio em você, vamos fazer. Aí ele falou: você consegue chamar uns caras, sei lá, pra ver se a gente consegue fazer um rolê, botar o Whindersson, botar o Ventura, botar o não sei quem. Eu acho que o Leandro Hassum tá afim de fazer também. Eu falei: beleza. Aí eu mandei pro Whindersson, mandei mensagem pro Ventura, mandei mensagem pra outros caras. E eu entendo exatamente os caras. Os caras falaram: mano, eu até faria... Mas não dá pra fazer agora, porque eu não sei se dá certo. Eu preciso ter uma garantia tal, de tipo, pode ser que seja uma bosta. E realmente é muito... Caralho, você não tem risada, velho. Como é que vai ser essa porra? Medo pra caralho. Todo mundo... Não medo, né? Eu fui corajoso. Não, é meio tipo... Talvez eu tenha sido o mais louco mesmo. Não é que eu fui o mais corajoso, eu fui o mais louco de topar. Aí eu falei: beleza. Eu falei: caralho, ninguém topava, velho. Ninguém topava. Eu até falei: porra, Márcio, ninguém topa. Ele falou pra mim assim, ele falou: irmão, você vai fazer um bagulho foda, eu tô ligado. Aí ele me jogou a pressão, né? Não, não a pressão do tipo, você tem que fazer um negócio foda, mas assim, eu confio em você. E ele me falou: vamos fazer 2 datas suas. Eu falei: puta, 2 datas, velho. Cara, olha como é que tudo resume. Porque ao mesmo tempo que tem um lance de ambição, de acreditar, de mudar, de fazer as coisas que eu gosto e tal... que tem alguns episódios que eu falo disso aqui nesse podcast, tem outra coisa do tipo procrastinação, medo, insegurança, ansiedade de... Puta, eu não sou capaz de fazer 2 datas no Allianz Parque. Ah, mas é carro. Foda-se, eu não sou capaz. Então eu falei pra ele: vamos fazer o seguinte, uma eu faço e a outra eu vou chamar um brotherzaço meu que faz isso muito bem, que é o Zuckerman. Vai fazer uma, é o Varanda Gourmet, outra sou eu com a Emily. Falou: beleza. Aí marcou o dia lá, foi em junho que ele marcou, né? Meio que esperando a decisão do Dória pra abrir as paradas, o comércio. Aí ele postou lá: tá, dia tal, 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 Maurício Meirelles e tal. Eu falei: caralho, agora eu tenho um bagulho. Eu geralmente, numa situação dessa, eu ia pensar: porra, Tem que fazer um show lá bom. Na hora que eu vi as coisas que estavam sendo envolvidas, que eu falei, cara, é um Allianz Parque, é o Márcio, que é um puta cara que, tá ligado, tá bancando. Que eu vejo que, cara, você não tem noção a grana que se gasta pra montar a estrutura que esse cara gastou, eu vou falar disso. Meu nome, quarentena, eu falei, eu não vou fazer um show. Eu vou fazer um evento muito foda. Porque as pessoas estão, sei lá, na época, 70 dias sem sair de casa, velho. As pessoas estão muito desesperadas. Elas não podem sair de casa pra ver uma coisa que elas podiam ver no Netflix. Não. Eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que fazer um bagulho muito foda. Muito diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Esse é meu desafio. Fazer algo muito foda. Muito foda. Pretenciosamente foda. Eu vou ser pretencioso. Aí eu liguei pro Zuckerman, você toparia? Ele, top do caralho. Eu falei, pô, Zuckerman já é o meu parceiro. Como eu vou fazer o meu? Aí eu sentei. E aí, entre uma coisa e outra, eu recriei a Dromedário, que é a minha agência de criação. Contratei gente. Mano, eu sou um puta louco. Não só eu não demiti a galera, como eu contratei, velho. Sabe, assim, não tô fazendo show. Eu tinha uma grana ali do Multishow que eu ganhei, né, pra fazer o da Anitta, né, o da Tatá. Outra grana que eu ganhei fazendo uns eventinhos ali corporativos e tal. Mas eu falei, velho, vamos fazer, vamos pra cabeça. Aí eu contratei um cara, aí eu contratei outro cara pra escrever, outro pra pensar, outro não sei o quê, bababá. A gente realocou a Bia, que trabalhava... A Bia trabalhava comigo em teatro. Falei, Bia, agora tu vai fazer projeto comigo de drive-in, vamos sentar junto. Juntei a equipe, contei pra eles, vai ser isso, isso, isso. Todo mundo olhou com uma olhada do tipo, mano, você vai fazer essa porra? Eu falei, eu vou fazer essa porra. Eu vou fazer, mas como? Como que a gente vai fazer a risada? Não sei, vamos inventar. Será que a gente contrata alguma coisa? Não sei, vamos pensar. Vamos pensar. E aí, maluco, todo dia, mais ou menos, a gente sentava e pensava. Pelo menos eu e a Emily pensávamos todo dia. Aí outro dia, puta, um insight, uma ideia, uma vontade. Aí eu peguei um maluco, o Marcão que, porra, tá trabalhando comigo agora. Trabalhava comigo no Varanda Gourmet no começo. Lá na Snack, veio, mano, vamos me ajudar a ter ideia. Pá, tem ideia, tal, vem aqui. Puta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí, puta. Só sei que eu olhei e falei, cara, eu tenho um show de 1h10. Aqui, consegui fazer um show de 1h10. Só pra vocês entenderem o contexto da coisa. Antes de começar a quarentena, eu estava com o meu show extremamente novo, chamado Maurício Meirelles em Construção, que é um show que eu ia abordar mais a minha vida, meus bastidores, família, personagens da minha vida, que é minha mãe, meu pai. Eu ia fazer um negócio bem meio Bill Cosby, assim, tava tentando ir pra uma linha mais filosofia de família, vamos dizer assim. Eu ia estrear esse show no meio de abril, que ia ser exatamente o período que eu pensei, porra, meu especial da Netflix vai estrear no dia 16 de abril, vai estar meio que no calor da situação, vou lotar o teatro, né? Porque a galera vai ver, vai querer ver meu novo show. Montei toda a estratégia, gente. Toda. Vai ser isso, isso, isso. Abriu, puta, fudeu. Não tem mais show. Como é que eu faço agora pra fazer essa porra? Fudeu, mas assim, fudeu meu planejamento inteiro. Cara, eu sei que o seu tio se fudeu porque ele vem de esfirra, mas tem alguém que se fudeu muito é quem faz teatro, velho. É sério. Porque seu tio que faz esfirra, ele consegue um delivery. Ele dá um jeito, sei lá. Tem profissões que não tem jeito. Ou você se reinventa por inteiro ou você tá fudido. Tá fudido, não tem o que fazer. A prostituta não tem contato com o cliente. Fudeu. Ou ela se reinventa e cria um aplicativo que ela só mostra a buceta 3 vezes. Alguma coisa tem que fazer. E aí você tá, caralho, o que que eu faço, mano? O que que eu faço, tal, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, eu sei que a gente contratou, a gente repensou, a gente refez toda a estratégia do negócio. Eu falei, eu não tenho um show para apresentar num drive-in. Porque não adianta eu subir na porra do palco de um drive-in e falar, gente, a minha mãe... Eu falei, cara, a galera tá na vibe do... Eu tô lavando louça sem parar, eu não aguento mais... Eu acho que eu tenho que fazer um show para essa ocasião. E é um show que vai demorar... O tempo desse show é o tempo dessa pandemia estar existindo. O tempo desse show são 3 meses. Sei lá, se a vacina for lançada em agosto, setembro, outubro, o show acaba. Não tem o que fazer. Ele vai virar um especial, eu vou jogar na Netflix da vida. Mas ele não é um show pra eternidade, não. Ele é um show pra esse momento. Aí eu falei, tá. Sentei, reescrevi meu texto inteiro. Falei, esse em construção não vai ser usado. Deixa de molho, eu vou escrever um show. Prá, tá, 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 tá. Comecei a escrever. Aí eu comecei a fazer, pegar coisa do stand-up em casa. Joguei, fiz, mexi e tal. Aí eu falei, tá, como é que eu vou fazer agora essa apresentação? Falei, cara, eu preciso ter alguma coisa diferente no meu show. Eu preciso ter um momento épico. Falei, não tem nada mais épico do que um negócio chamado Hey Jude. Estádio, Hey Jude, na, as pessoas cantam juntos. Vou botar um grupo de Zoom nessa porra. Dá pra fazer? Puta, não sei como dá, tal, liga pra não sei quem, pra sincronizar a voz. Vamos, contrata essa pessoa. Pá, e agora, o que tem que fazer? Agora, puta, precisava de interação com as pessoas. Tá, vamos fazer um grupo de WhatsApp pra todo mundo entrar. Beleza, quanto custa o ingresso? R$150, cara, será que tá caro? Não, vamos fazer por 4 carros esse valor, né? Foi o Márcio que falou, no máximo 4 carros, tal, tá, esse valor vai ficar acessível? Vai ficar acessível, não pode ser inacessível, o cara tem que pagar um valor legal, porque o cara já não tem carro às vezes, tal, beleza, vamos lá, pum, montamos. Aí, o grupo de WhatsApp, todo mundo entra e aí eu, puta, será que eu vou dar um... Não vou dar só um show bom, eu vou dar conteúdo exclusivo pra essa galera vai sair do show... com vídeos exclusivos que eu nunca postei em nenhum lugar, só ali pra essas pessoas. Pá, fiz, criei, mano, eu falei, eu vou ter que fazer valer a pena a vida desse cara que sair de casa pra se arriscar, por mais que não seja risco nenhum, mas se você parar pra pensar, o cara tá descendo na garagem, ele entra num carro com a família dele, vai até um estádio, assiste um espetáculo e volta. Então, mas vai que, sei lá, esse cara chamou uma mina pra comer depois, precisa valer a pena, cara. Precisa ser um momento. Não que o meu show de teatro antigo não valia a pena, mas esse é uma ocasião muito especial. O cara tá sem grana às vezes. O cara, sei lá, ele tá precisando gastar R$150 pra desopilar a cabeça. E ele perdeu o emprego. Então ele precisa. E de alguma maneira eu vou fazer valer a pena. Vamos lá. Criei, pensei, bolei. Vamos falar do show agora. Cara, foi a experiência mais alucinante de toda a minha vida. Eu já fiz show no Metropolitan, já fiz show no Vivo Rio, já fiz show na Broadway, já fiz show em tudo que é lugar. Pra carros eu nunca imaginei. Por eu ser pioneiro nisso, acho que eu fui o primeiro cara, né, acho que tem uns comediantes brasileiros que fizeram já, mas acho que o primeiro cara, digamos, com nome assim, né, fazer essa porra, tipo, com uma expectativa alta das pessoas de ser algo bom. Eu fiquei, porque você tem um puta medo de errar e fuder a arte do que a gente faz. Às vezes tem gente que tá indo lá e tá indo pela primeira vez um stand-up e fala, essa merda não quero. Eu falei, cara, eu preciso dar algo muito foda. Então eu vou explicar o que que foi. Primeiro que o Márcio montou no Allianz e a equipe dele é algo que é surreal de foda. É uma puta experiência. O cara chega de carro num estádio consagradíssimo. Tem um túnel totalmente bonito de LED, meio que você tá entrando numa experiência nova. Ele poderia não ter feito esse túnel, poderia ter sido só você entrar, mas ele falou, não, a partir desse momento o cara tá entrando num bagulho foda, aí você entra. Você entra e aí você fica numa vaga especial, que é uma puta vaga premium, né? Que do lado dessa vaga você tem um som... É uma caixinha de som muito foda, com puta som grave, bom, sabe? Porra, nível pica, foda, foda. Então você fica nessa casinha, né? O estádio que comporta, sei lá, 100 mil pessoas num show foda, ele comporta apenas quantos carros, Emi? 265 carros cabem ali. Porque ele fez um esquema pra ninguém... Fica perto, mas muito cuidado, 265 carros. E aí tem ali a minha caixinha, e aí se você ligar para um número de celular, você vê um cara do iFood e te entrega comida, te entrega, né, pipoca, o que você pediu, um sanduíche. você ganha álcool gel, você ganha máscara, uma equipe assim, sabe, reduzida, mas trabalhando para fazer um puta de um telão imenso, um dos maiores que eu já vi, a ponto do cara que tá na última fileira conseguir assistir muito bem. E é esse o ambiente. E no palco, eu tive a ideia de colocar a Emily junto, porque eu falei, cara, eu preciso de um apoio de risada. Porque se eu subir no palco, tanto que minha primeira piada é isso, eu falei, cara, tô me sentindo um craqueiro trocando ideia com o estacionamento do Extra, porque parece isso, você tá, e aí, Maréia? Tipo, não tá drogado gritando pra carro. E aí, como eu nunca tinha feito, eu falei, essa galera vai buzinar o tempo todo, se buzinar vai me atrapalhar, como é que eu faço? Então, quando eu entro no palco, agora eu vou falar relatos assim maravilhosos da minha experiência. A Emily tá comigo e ela é um porto seguro muito forte, porque eu penso, se der tudo errado, eu tô com a pessoa que mais confia e acredita em mim aqui, do meu lado. E aí eu queria uma piada pra ela, que assim, cara, eu botei a Emily aqui do meu lado, porque se depois de 17 anos de casado e 4 meses de quarentena ela ainda ri, é que minha piada é muito boa. E ela ficou do meu ladinho. A gente montou o cenário, né? O cenário nosso foi a nossa casa, né? Que eu falei, cara, eu não queria sair da minha casa e tal. Montamos. E aí, sempre quando eu me sentia desconfortável, eu olhava pra Emily. E ela tava rindo. E ela tava olhando pra mim do tipo, vambora, falta mais uma hora. Confesso pra você que os 10 primeiros minutos foram muito tensos. Muito tenso. Meio até de eu errar pra caralho. Por quê? Quando você entra, tem uma comoção. Buzina. Fala aqui do caralho. Chegou. Chegou. Uma puta atração. Que foda. Vai ser foda. E aí eu pedi até pra galera, buzina menos nessa porra que eu quero falar. A galera já entendeu. Se eu buzinar, vai atrapalhar ele. E aí você começa a fazer o show. Pá, 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 pá. A Emily dá risada. Pá, 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 piriri, piriri, piriri. A Emily dá risada. Só que você olha pra frente, você fala, essas pessoas não estão rindo. Elas não estão achando engraçado. Elas estão não entendendo. Você não tá entendendo nada. Você tá vendo carro. 300 carros na tua frente. Exatamente o estacionamento. Aí eu falei, peraí. Eu vou fazer pra Emily. Eu vou esquecer que tem carro. Eu vou fazer a Emily cagar de rir. Porque se a Emily cagar de rir, as pessoas vão rir. Eu vou tentar ao máximo fazer a Emily cagar de rir. Eu fiquei fazendo ela rir e tal. E ao mesmo tempo meio preocupado. Pô, ninguém tá rindo. Ninguém mandou um farol. Ninguém mandou um sinal. E aí, logo nos 10 primeiros minutos de peça, né? Eu peço pra minha equipe abrir um painel de Zoom com a galera do carro. E na hora que abre o Zoom, eu olho pras pessoas, elas estão muito felizes. Não tem ninguém com uma cara de caralho, paguei 150 pau pra essa bosta. Não, tá todo mundo com uma cara de que do caralho isso que está acontecendo. E aí eu tive uma... Olha como é louco. Eu que tava com medo de não estar conectado às pessoas por eu estar longe delas ou sem contato visual e tal, de repente eu tenho o máximo do contato. Por quê? No meu teatro, eu só tenho contato com as duas primeiras fileiras, se você parar pra pensar. Por mais que esteja a luz acesa ou não, as duas primeiras fileiras se destacam e o resto tá muito lá pro fundo. Aí tem um velho que tá no celular, tem outro que tá... Eu não tô vendo, tá meio... não dá pra entender muito bem. A primeira fileira tá conectada. Ali, maluco, é todo mundo olhando pra você. Primeiro que não tá olhando pro celular, porque o celular tá sendo usado pra lá se mostrar. Segundo que, cara, tá todo mundo no mesmo patamar. Todo mundo é uma grande primeira fileira. Então, antigamente eu tinha 20 pessoas na minha primeira fileira. Agora eu tô com 350 pessoas na minha primeira fileira. Tá ali no painel. E eu comecei a pedir, deixa eu ver essa pessoa, põe aqui. Clica aqui no Carlos. E aí, Carlos, não sei o quê. E o Carlos tá pirando. Clica ali na... E eu falei, mano, é isso. Essa galera, eu não tenho que ter medo deles. Essa galera tá com o mesmo tesão que eu poderia ter de... Eu preciso de dar risada. Vai, Maurício, faz o que você sabe fazer. Eu só tô aqui pra te ver. Eu não tô aqui pra tentar te provar. Eu não tô aqui pra ver você me provar que você é bom. Eu tô aqui pra você... Mano, fazer minha noite ser especial. E quase como falando, ela já tá especial minha noite. Porque eu tô há 110 dias sem sair de casa. Obrigado por você topar, Maurício. Meio que fazer isso vai ir pra nós. Vai lá, Você tem mais 2 horas aí. 1 hora. Faz se quiser. Se tiver ruim, sei lá, eu peço uma Coca-Cola e fico com a minha mina aqui ouvindo música. Foda-se, vai. Quando eu botei isso na minha cabeça, eu falei, Emily, não é um show de nada aquilo que eu tô acostumado a fazer. É um bagulho distópico, é um bagulho, a terra acabou. Estamos aqui só eu, somos só eu e você aqui, vamos bater um papo? Eu comecei, cara, eu e a Emily bater papo. Falar merda. Obviamente em cima do texto que eu tinha criado, né? E começa a falar. E aí, de repente, aconteceu algo muito, muito foda. Que é que eu vou falar com vocês, vocês vão captar. A gente conseguiu se conectar com as pessoas dentro do carro de uma maneira que eu nunca imaginaria. Tô lá falando com a Emily, imagina, sei lá, tem uma piada que é... As pessoas só têm apartamento grande porque não são elas que limpam. Rico só tem apartamento grande porque não é ele que limpa. E aí, ao mesmo tempo quando eu falo isso, um carro na 4ª fileira e um carro na 10ª fileira, ou seja, eles não se conhecem, eles não se viram, eles não estão contagiados por, né, tipo, a risada da 3ª fileira, o cara da 10ª ouve, então ele ri junto. Ali não, o cara da 3ª fileira e o cara da 10ª fileira, eles mandam um farol pra mim. Do tipo, puta, essa sua observação eu concordo, pau. Aí eu olho e falo, olha lá, tem até os caras mandando um farol pra mim. Aí eu comecei a pensar na... Se fosse o contrário, se eu tô no carro e eu mando um farol pro artista e o artista aponta pro meu carro, eu ia me sentir muito foda. Sabe assim, do tipo, que do caralho, ele tá me vendo. Porque você não fala, obrigado pela risada, Douglas. Você não sabe. Agora eu falo, tem um cara ali que mandou um farol, Emily, não sei o quê. Aí as pessoas começaram a entender que mandar um farol é, eu tô com você. Não tinha combinado isso. Simplesmente foi. Então eu tô lá falando outra coisa, bababá, bababá. Puta, eu não aguento mais as lives da internet. De repente, o que era 2 faróis virou 20. Flau! Um aqui na frente, 3 atrás. Tipo, quase como dizendo, mal, tô com você. Também acho as lives ruins. Continua. Aí, papapá, tô fazendo. De repente, 120 faróis. Maluco, foi orquestrado. É bizarro. De repente, sempre quando eu tava falando, a galera tava metendo farol. Pau. Obviamente não a cada setup punch. Não é stand-up. O cara não tá rindo. Mas é algo quando é algo que é muito foda. Algo que eu fale, que o cara concorda pra caralho com aquilo que eu tô falando. Quase como falar uma coisa óbvia. O cara manda um farol do tipo, irmão, tô aqui com você. E de repente eu tô falando, mano, os caras mandando farol. E os caras mandam farol. E aí eu comecei a estar tão solto fazendo aquilo... Que eu consegui ouvir risada dos carros. Emily, você tá aí? Poxa, você sumiu. Você concorda isso que eu tô falando, o negócio do farol? Você chegou a observar isso?
Porra, muito.
Não foi uma coisa meio...
A gente comentava ali. Olha lá o farol, o cara concorda com a gente.
Isso não foi muito foda que foi progressivo?
Foi.
Porque foi tipo o primeiro ali...
E a gente levou um tempo pra entender, né?
Os primeiros 10 minutos era silêncio. Não tinha farol.
Ah, gente, ah, sei lá. Sei lá, porque ele ligou o farol, tá testando, sei lá.
O cara tá testando. Errou, tal, aí depois, de repente...
Depois você que se ligou, daí a gente foi entendendo que cada vez que alguém identificava, mandava o farol. E era isso, um cara do lado fundo, outro da frente.
E aí, de repente, eu fiz uma piada, assim, eu vi um carro rindo pra caralho. Eu falei, cara, da onde tá vindo essa risada? Aí o farol, tipo, eu que tô rindo pra caralho. E eu falei, mano, isso é muito bom. E eu tava tão solto, que teve um finais de punch que a galera tava buzinando. Mas não é que a galera tava buzinando porque a gente combinou de buzinar. A galera tava buzinando porque simplesmente a gente falou algo que ele riu tanto dentro do carro dele que ele buzinou. E sabe o que eu descobri fazendo o drive-in? Eu acho que eu não cheguei a falar isso, tô falando isso pra você a primeira vez. Que tem uma experiência diferente. Porque quando você tá no teatro, você não tá conversando. Você tá focado no show. Ali no carro, tá você e sua família.
Sim.
Você tá você e 3 pessoas que você ama, falando, puta, isso daqui é do caralho. Você vira um comentário.
É outro clima.
É, você, no fundo, não é que você não tem um teatro mais. Você tem 270 teatros na sua frente. São 270 teatros exclusivos na tua frente. Tem o teatro da família Cury, tem o teatro da família Moura, tem o teatro da família Eu percebi isso porque sempre quando eu pedia para as pessoas mostrarem seus rostos, cara, os carros estavam numa comoção. Tipo, são quatro amigas que foram para me assistir. Aí outro é um pai, uma mãe e uma criança. O outro é duas minas e dois namorados. E eles têm as suas próprias reações. Bizarro. E isso para mim foi mais tesão. O lance de não ter risada, ele meio que some ante a conexão que foi criada entre um artista que tá num palco afastado pra caralho e quatro pessoas que estão se conectando através de um texto com uma parada meio que de uma... Mano, é maravilhoso. Você... A parte de carro... Ah, oh, mas é o carro... Não tem carro, velho. O carro é só um lugar que levou eles até ali. As pessoas falam, mas você tá fazendo show pra carro? Não, não tô fazendo show pra carro. Eu ainda estou fazendo show pras pessoas. Elas só estão dentro de um carro. O carro não sorri, o carro não tem emoção. As pessoas lá dentro têm, caralho. E as pessoas lá dentro têm uma identificação do caralho com aquilo que você tá falando. Não é como se eu fosse um artista que tá acima deles, assim. Tipo, eu estou acima falando e vocês estão pagando pra meu ingresso. É tipo, eu estou junto de vocês na mesma merda. Olha as minhas merdas, os caras, olha as minhas. Não sei o que, de repente vira um puta de um show. O show era pra ter 1h20, teve 2 horas de show. Uma coisa que eu aprendi na comédia é que quando você não tá bem fazendo comédia, você quer ir embora o mais rápido possível. O show não tá rendendo, você fica olhando pro relógio e fala, caralho, 30 minutos, puta que pariu, olha de novo, puta, faltam mais, ainda faltam 10. É tipo esteira, você não tá aguentando. Mano, eu olhei pro relógio 1 hora, eu olhei e falei, caralho, já tem 1h10 de show, ainda falta isso, isso e isso. Quando eu falei 1 hora, galera, vocês estão gostando? A galera fez pá, 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 pá. Falei, puta, eles estão adorando. Puta que pariu, eu consegui. Eu consegui fazer essa porra acontecer. Eu não, né? Eu e a Emily. Eu, a Emily e minha equipe da Dromedário. A gente fez essa porra acontecer, velho. Foi foda. Louco. Mano, eu não posso morrer sem experimentar as coisas. O erro, o fracasso. Eu sou muito dessa teoria. Ah, fica com medo. Mano, foda-se. Põe a cara lá. Eu tava falando isso pros meus colegas comediantes. Falo, mano, que medo é esse que a gente tem? Metade de nós, a gente trabalhava com biologia, era professor, trabalhava na Renner, outro era bem sucedido. Você largou tudo pra pegar um microfone e ficar num bar, mano, falando pra 40 desconhecidos. Você tá louco de você ter medo agora que você tá consolidado? Você não tem que ter medo. Você tem que ter... Tipo, eu acho que a palavra não é medo, a palavra é... Sei lá, é... Você esmero, cuidado. Você tem que ter outra coisa. Aí tem o medo de... Medo você não pode ter. Medo de fazer isso. Você tem que ter um... Qual que é a palavra, Emily, pra isso? Apreensão também não é. É tipo... Você não tem que ter medo. Você tem que ter... Culhão. Pronto. Coragem. Tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Você não tem que falar, tenho medo. Você tem que falar, tenho... Me falta... Me falta inovar, pronto. Me falta inovar. Você tem que ter inovação. Pronto, não é culhão, é inovação. Porque o culhão você tem, comediante. Sabe por que você tem culhão? Porque você já fechou em lugares que não tinha microfone bom, em lugares que não tinha luz, em lugares que não tinha cenário, em lugares que não tinha palco, em lugares que não... Você já fechou em... Mano, já fechou pra ganhar R$600, mano. E o cara tá comendo um temaki na tua frente. Então, esse, né? Agora, se você tá na zona de conforto do tipo, eu só sei fazer isso porque só assim que eu consegui chegar aqui, eu respeito, tudo bem. Mas é uma zona de conforto. Eu nunca tô numa zona de conforto. Então, pra mim, fazer esse ou mais outro show, show no Bang Jump, eu vou fazer sempre. Porque eu não sou movido. Primeiro, até o Di Lopes me zoou, falou, ah, você tá fazendo por ganância. Não, porque você não ganha dinheiro. Você gasta muito dinheiro, porque você tem uma equipe de tecnologia fodida para fazer isso acontecer. Então, você tá gastando. Óbvio que eu não saí perdendo, mas tipo, a gente vai fazer doação com dinheiro. Mas, no final das contas, valeu pelo portfólio de eu ter feito, de eu ter pensado. Como é que eu fiz comédia nesse dia? Eu tenho uma história para contar imensa para muita gente. Tenho, sabe? Não é engraçada a história, é só uma história do caralho. A gente já fechou, cara, pra plateia que não queria a gente ali, pra gente brigando, pra mulher reclamando no meio do show, o cara puto querendo bater em você. Isso é de menos, cara. Isso é de menos que a gente fez. Então eu fiz, perguntei pra todo mundo do show, porque eu tava num grupo de WhatsApp com eles, do feedback. Eu não vi um negativo. Só um cara que mandou uma mensagem do tipo, puta, aquela ação lá que você pensou não deu muito certo, mas de resto foi tudo do caralho. Mas é, tô testando, né? Tem coisas que não funcionam, funcionam pra caramba. E aí o mais bizarro foi, eu postei, né? Fum, quem me manda uma mensagem, direct? Andrew Schultz. Só Andrew Schultz me manda uma mensagem. Andrew Schultz simplesmente é o comediante que eu mais gosto dessa nova geração. De comediantes americanos e tal. É um puta cara, eu vi o show dele lá no Gotham, lá em Nova York. Puta show do caralho. E o cara é meio reinventivo. Ele é um cara que sobe no palco, senta numa cadeira e fica batendo papo com a galera. Andrew Schultz me manda uma mensagem do tipo, como é que foi? Sabe assim? E tá eu, o bosta do Meirelles, mano, ensinando esse cara, velho. Não ensinando, a palavra é muito pretensiosa agora. Mas, tipo, falando, velho, ó, fiz isso assim, assim, assim. Ele falou, mas funciona? Desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí eu dei a ideia do Zoom. Falei, eu fiz um negócio do Zoom e tal. Ele falou, puta sacada boa que você teve, hein? Pô, pois é, eu fiz isso. Ele, quanto é que você cobrou? Ah, desse jeito e tal. Aí ele mandou uma piada pra mim, eu mandei outra e tal. Ele falou, cara, eu quero fazer, eu tô pensando numa forma e tal. Aí eu fico pensando, já parou pra pensar que talvez eu possa, eu daqui do Brasil, do meu banheiro enquanto eu escrevia, ter encorajado um cara que eu admiro pra caralho a fazer essa merda nos Estados Unidos e não deixar a comédia morrer durante esses 6 meses aí que a gente não sabe? Vai que esse maluco começa a fazer essa porra. E tem um programa nos Estados Unidos chamado Driving Comedy, com Andrew Schultz, não sei. Então, de certa forma, eu mudei a vida desse cara, ou não? Não, mudei. Só o fato de eu ter falado pra ele. Só o fato de eu estar falando pra vocês. Só o fato de eu ter falado pra ele. Só o fato do Márcio ter falado pra mim. É tudo modifica, né? As percepções que a gente tem. Óbvio que eu não mudei a vida do cara. Tipo, eu transformei o cara num cara bem-sucedido ou mal-sucedido. Não é isso que eu quero dizer. Mas é uma informação muito importante que pode influenciar a decisão de alguém. Falei pro cara, vai, essa hora o cara tá, pô, no Brasil tá dando certo, estão fazendo estágio. Ele vai ligar pro agente dele, o Harry, e falar, Harry, vamos fazer um show por $60 aqui no Madison Square Garden, sei lá. E essa merda faz um DVD no Netflix amanhã, não sei, velho. Só sei que rolou. Então, aos meus amigos comediantes, cara, muitos torceram a favor, muitos me mandaram mensagem, mas eu sei que muitos torceram contra. Porque a gente tem um problema da gente falar assim, cara, eu não quero que algo diferente do que eu faço dê certo, porque eu não quero me propor a ter que fazer isso. Mas, velho, estamos em novos tempos, cara. Eu acredito que a comédia, não stand-up, não é isso, mas assim, o mundo vai deixar de ser o que foi. Acabou, aquele mundo acabou. Significa que o stand-up vai acabar? Lógico que não, o stand-up vai viver a vida inteira. Mas quando você tem novas ferramentas, novas possibilidades, o stand-up ele pode ter uma evolução, um novo método de ser feito. Não precisa ser basicamente texto, cenário e microfone. Ele pode ser texto, cenário, microfone e um vídeo. Ele pode ser texto, cenário, microfone e... Eu fiz webbullying, né? Daqui a 5 anos pode ser que eu crio, sei lá, o inteligência artificial bullying. O importante é que a comédia tem que estar em primeiro lugar. Então se deve ter... Eu não sei quem está ouvindo, até adoraria... Comediantes, amigos meus que estão me escutando nesse podcast, me mandem uma mensagem. Pô, eu vou ficar mó feliz em bater um papo com você sobre a minha experiência. Sabe? Se vocês estiverem me escutando, pô, eu vou encorajar vocês a fazer, cara. Eu vou encorajar. Porque o mais importante pra mim é que a comédia não a gente não pode perder pro cara do Covid, o Ministério da Saúde. Não pode perder pra esses caras. A gente não pode perder pro cara do debate, da política, falando merda. A gente não pode perder pra militância. A gente não pode perder pra político. A gente não pode perder pra esses caras. A gente tem que criar um novo método de fazer humor. Ficar parado não é a solução. Talvez eu não seja o drive-in, mas... Mano, manda uma mensagem pra mim. Fala, mal, ouvi teu podcast e tô angustiado. Tal. Mano, eu te ajudo, de graça, pelo amor de Deus. Pô, fulano, o que você tá pensando em fazer e tal? Vamos fazer assim, assim, assado. A gente se divulga. O que não dá é pra ficar esperando de braços cruzados a porra de uma vacina aparecer pra gente voltar a fazer show. Isso não dá, cara. Não dá. A gente tá sem material de comédia na internet. A gente tem que fazer algum jeito. Eu descobri um jeito. Talvez o Padilha vai descobrir de outro jeito. O Ventura vai descobrir de outro jeito. Mas a gente tem que fazer. E volto a falar. Eu faço porque, em primeiro lugar, tá a minha vontade de fazer comédia. Então, temos um problema. Qual que é? Não tem pessoas. A minha criatividade vai criar um método pra tentar suprir isso. Porra, porque o que me importa é eu preciso fazer as pessoas rirem. É minha função na vida. Por ego, por vaidade, por amor, sei lá. Mas eu amo fazer isso. Eu preciso fazer isso. E tendo a certeza que elas riram, eu fico muito feliz do meu trabalho ter sido bem feito. Agora, sábado, eu vou fazer em Brasília. Sexta, desculpa. A Emily me corrigiu. Sexta, eu vou fazer em Brasília. Duas sessões. E por que tem a ver, mais uma vez, Megazord de episódios? Porque, caralho, o Maurício que tava há 4 meses atrás com a identidade, o que eu faço? Como é que eu me reinvento? E aí o chinês come um morcego e fala, tá aí, Maurício, se reinventa aí. Eu fui lá e me reinventei, velho. Não para de vir telefonema pra mim, do tipo, oh, vai lá fazer show, fechou, 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 fechou. Significa que eu sou o melhor de drive-in do Brasil? Não, não. Talvez o produto que o Murilo Couto faça de drive-in seja uma porrada. Mas, mano, eu tive o culhão de ir lá fazer. Isso eu fico feliz por mim, entendeu? E eu fico feliz porque talvez o meu culhão de ter feito abriu espaço pro Murilo ter culhão de fazer também. Essa é a minha função, às vezes. Tipo, alguém tem que... Sabe aquele, pô, alguém tem que ir? Vambora, fui. Agora é vocês, mano. Me ajuda. Vambora, tal. Porra. Por isso que eu acho que toda geração de comediante tem que ser grata à geração anterior. Toda. Toda. Pô, Ventura, que legal, tá bombando. O pessoal do Netflix dele, legal pra caralho. Mano, tem que ser grato ao Rafinha. Rafinha tem que ser grato ao... Sei lá, ao Pedro Cardoso. Pedro Cardoso tem que ser grato ao Chico Anísio. E por aí vai, mano. Que é o cara que abriu pro teu ofício continuar a acontecer, entendeu? E não é... Eu reinventei a roda e eu sou foda. Não, mano. Você reinventou porque... Alguém abriu, alguém reinventou para você abrir uma possibilidade para outro reinventar e por aí vai. É isso que eu acredito da comédia, ela não pode morrer. A gente não pode deixar as pessoas com a mente malucas e bugada. A comédia é um alívio na vida delas e principalmente na minha vida. Então é isso. Eu devo postar em breve trechos do que foi o show. Não sei se eu vou rodar o Brasil com esse show, provavelmente não por conta do Covid. Não sei se eu tô interessado em ficar me expondo muito. Uma coisa é ir pra Brasília, que é, de certa forma, próximo, né? Dá pra ir de carro, se der. Outra coisa é, puta, ir pra Manaus, é difícil, entendeu? Mas tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, isso que importa. E a gente vai passar dessa fase aí e voltar com o meu show em construção, que tá muito legal e eu vou usar em algum momento. E eu preciso dar um recado para vocês final. Eu estou indo para um outro podcast também. Eu vou fazer esse podcast sempre. Mas eu estou abrindo uma ferramenta, cara, que vocês vão pirar, chamada Sparkle. Eu queria que todo mundo baixasse o Sparkle. Sparkle, com K. Sparkle, que é uma ferramenta do Hotmart. Lá eu vou fazer um conteúdo muito pica de comédia. Mesmo. Vocês que gostam das minhas filosofias, já vai lá em Maurício Meirelles com 2 L's, que é meu nome. Achismos é o nome do projeto. Maurício Meirelles com 2 L's, já se inscreve no meu canal lá. Você vai receber, mano, toda terça-feira um vídeo muito pica com os melhores comediantes e filósofos do Brasil. É isso que eu posso dizer pra você. Vá lá no Sparkle, Maurício Meirelles com 2 L's. Quebra essa por mim, vocês vão gostar do que vai vir. Eu prometo, é de qualidade, tá bom? Um abraço a todos, chegamos a 50 minutos num podcast que eu achei que ia ser só 20. Valeu. Emily, quer falar alguma coisa? Tá certo, ele me falou não, ele tá muito certo, subiu num palco, ela tá muito babaca. É isso, cortar as asinhas da Amy. Vai lá no Sparkle, quebra essa, gente. Abraço a todos, obrigado, tchau.